podemos dar início àquela que poderá ser, tudo indica que sim, será a última reunião desta legislatura, e precisamente por ser a última reunião, ela é consubstanciada pelas redações finais, salvo erro, de 22 diplomas. Temos um primeiro, projeto de lei 308/12, que transforma a Câmara dos Solicitadores em Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, aprovando o respectivo estatuto em conformidade com a Lei 2/2013. Há um conjunto de pequenas alterações que os seus deputados têm em vosso poder. E eu pergunto se há alguma objeção, algum acrescento ou não. São em número com algum significado. São 8 páginas ou 10. 10. Portanto, não havendo ordens solicitadoras. Portanto, não havendo da parte de nenhum dos seus deputados nenhuma objeção, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Temos agora a proposta de lei 309/12, que aprova o Estatuto da Ordem dos Advogados, em conformidade com a Lei 2/2013, 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas e profissionais. Não sei se há alguma alteração. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz...
Em relação às... Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às sugestões que nos são feitas, nós pomos um primeiro reparo no número 3 do artigo 53, onde julgamos que a redação aprovada em plenário corresponde melhor às intenções do legislador. E uma outra, no número 1 do artigo 56... onde há, de facto, a sinalização de um lapso de escrita, não é? Que, de facto, nós assumimos e que propomos que seja, então, corrigido. Sim. Sim, 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 sim. Portanto, Lisboa, vamos cá ver, Lisboa manter os 3... atribuindo a Coimbra 2 vice-presidentes e elevando de 8 para 12 o número de vogais e de 3 para 5.
Com exceção dos Conselhos de Lisboa, que elege 3 vice-presidentes, é isso?
Sim. E o resto manter.
Isto é um lapso.
É.
E do Porto e do Coimbra, que elegem cada um, 2 vice-presidentes. Mais alguma alteração?
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Portanto, temos, relativamente ao artigo 53 do Estatuto da Ordem dos Advogados, o PSD pretende que se mantenha a redação original. E no artigo 56, número 1, é só alterar, conforme consta do diploma aqui aprovado, de 2 para 3 vice-presidentes dos Conselhos de Lisboa.
É dos Conselhos.
Não sei se... Portanto, não há nenhuma objeção. Portanto, não havendo nenhuma objeção, vamos votar com estas alterações sugeridas pelo deputado Carlos Abreu Mourinho e pelo PSD e CDSPP. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Temos agora o 310/12, proposta de lei, que aprova o Estatuto da Ordem dos Notários. Temos um conjunto de pequenas alterações. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho? Não? Também não. Podemos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a terceira alteração à Lei 112/2009, que estabelece um regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas. Os senhores deputados têm convosco um e-mail enviado pelos serviços, onde constam as sugestões. Sugestões que são feitas aos artigos 26, 48, 29A e às alíneas J e L do 58. Sra. Deputada Francisca Almeida, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde. Apenas para dar nota que no artigo 4A, o texto original se refere à Comissão de Cidadania e Igualdade, quando nos parece que até por uma lógica de coerência sistemática com todo o diploma, se deveria referir ao organismo da administração pública responsável pela área da cidadania e da igualdade de género. Eu creio que os serviços já anotaram essa sugestão, é mesmo apenas para que fiquem atentos.
Mas isso já vem sugerido na própria, pelos serviços? Vem sugerido pelos serviços. É isso? Muito bem. Aqui a sugestão é a famosa sugestão do online em linha. Eu até sugeria que em vez de primeiro pôr online e entre parênteses em linha, pôr ao contrário, pôr em linha e entre parênteses online, para nos irmos habituando à nossa terminologia, em vez de nos agarrarmos à terminologia anglo-saxónica. Não sei. Podemos fazer isso? Senhores deputados, então...
Sr. Presidente, pelo que percebi, é ao contrário do que a sugestão dos serviços, que é online, em linha, é ao contrário, em linha online. Sim, sim.
Estando então todos de acordo, vamos votar com essa alteração. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o texto que aprova o regime jurídico da transmissão e execução de sentenças em matéria penal que imponham penas de prisão ou medidas preventivas, privativas da liberdade para efeitos de execução dessas sentenças na União Europeia. As alterações também são formais, estão no próprio texto. Não havendo nenhum pedido, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o texto que aprova o regime geral do processo tutelar cível e procede à primeira alteração à lei que estabelece o regime jurídico do apadrinhamento. Proposta de lei 338/12. Há um mail dos serviços com um conjunto de pequenas alterações. Não havendo intervenções, Sr. Deputado Casa Abreu Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com os serviços, exceto no que diz respeito à epígrafe do artigo 14, dado que a epígrafe que foi aprovada em plenário, na redação aprovada em plenário, está de acordo com o novo Código de Processo Civil e, portanto, parece-nos manter a original.
E aqui também acrescentar aprovado pelo artigo 4º do decreto.
Ah, mas você diz concorda?
E qual é a anterior?
Mas eles não fizeram, temos que
prosseguir. Ah, está bem.
Prazos e?
Temos que prosseguir.
Eu não tenho aqui. Portanto, o que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim diz é que no artigo 14...
A epígrafe.
Epígrafe, onde agora é sugerido pôr prazos e sua inobservância, deverá manter-se o que estava, que é prazos e seus excessos.
Que é o que está no Código de Processo Civil.
Que é o que está no Código de Processo Civil, é isso.
Só por essa razão. Chamaram-me também a atenção que no artigo 4º do mesmo projeto, do mesmo decreto, é preciso colocar onde se lê regime jurídico do processo de adoção, deve ler-se regime jurídico do processo de adoção aprovado pela lei.
Qual é o número?
É no artigo 4º.
Portanto... Lei essa que será ainda publicada, depois
exatamente.
Será preenchido posteriormente.
É isso.
Que é o que se faz normalmente. Muito bem. Portanto, aceites estas duas sugestões sugeridas pelo deputado Carlos Abreu Amorim. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a proposta de lei. 339/12. Que procede à segunda alteração à Lei de Proteção de Jovens em Perigo, aprovado pela Lei 147/99. Há igualmente um mail dos serviços com as propostas de alteração. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, analisadas as propostas, aceitam-se todas as sugestões, excetuando aquilo que é sugerido para o artigo 9º, número 6. O artigo 14, número 1, o número 6, o 9º, número 6, por se entender que é uma alteração material, o artigo 14, número 1, e o artigo 91, número 1. No 14, número 1, porque no fundo não se mexeu na lei original e, portanto, é uma sugestão que se coloca à consideração da Comissão e, portanto, feita essa consideração, entende-se que o melhor é não mexer na redação que está. E no 91, número 1, no fundo é a sugestão de inclusão de uma vírgula que se entende por desnecessária. Muito obrigada. Tudo mais, concorda-se. O artigo 9º, número 6, onde se lê, portanto, aplica-se com as necessárias adaptações do disposto no número 3, o que os serviços propõem é que, se no número anterior não for possível contactar os pais, apesar da realização das diligências adequadas para os encontrar, é suficiente o consentimento de quem tem a guarda. E, portanto, entende-se que esta nova redação retira, no fundo, aquilo que é a importância do consentimento dos pais e o preferível é sempre manter a remissão para o disposto no número 3 e, portanto, para a redação original.
Muito obrigado, deputado Luís Anjinho. Alguma intervenção relativamente a este? Pois é. Mas se quiser, 5 minutos. É? É que no número 6, quer dizer, os próprios serviços dizem no fim, esta alteração não consta, porém, do texto do projeto do decreto, deixando-se à consideração da Comissão. Mas não consta. É uma sugestão que vai, enfim, de alguma forma vai para além do diploma, não é? Mas deixa-se à consideração da Comissão. Sr. Deputado Três Anjinho, entendo que devemos manter o que estava. Quer dizer que os próprios serviços não tinham certeza, não tinham certezas, não têm certezas nem sobre este pedido de alteração. É a chamada política das cautelas, não é? Da jurisprudência das cautelas. Eu, como não posso falar agora em jurisprudência, eu falei em política. Não é? Portanto, Srs. Deputados, vamos então votar com estas três alterações sugeridas pelo deputado Adres Anjinho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora é... Fundações. Agora temos o texto que altera o Código Civil, o Código de Registro Civil e aprova o regime jurídico do processo de adoção. Está assinalado também no texto, questões formais. Não havendo nenhuma objeção, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o texto que altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 47.344, relativo à Lei-Quadro das Fundações. Há quatro sugestões por parte dos serviços. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz.
Muito obrigado. Em relação às sugestões dos serviços, não concordamos com aquilo que é dito. É uma questão de maiúsculas e minúsculas. Na linha C do número 2 do artigo 53, onde se lê Jornal Oficial das Regiões Autónomas respectivas, se passa a ler com minúsculas. Nós julgamos que com maiúsculas fica melhor, até depois porque a abreviação das siglas é em maiúsculas também. Minúsculas, nós não concordamos. Nossa. Vem em maiúsculas e a sugestão é para passar para minúsculas. Nós julgamos que deve continuar em maiúsculas.
Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Está ali quem sabe. Está ali quem sabe. Não, mas a ideia que eu tenho é que há uma regra que tem sido sempre seguida aqui que está na Constituição. E que está na Constituição. Acho que a Constituição depois tem lá uma incoerência, há um artigo que não tem assim, mas que é a seguinte. Quando se refere a uma região autónoma específica e concreta, se faz isso com letra maiúscula. Mas quando se fala das regiões autónomas, em minúsculas. Há essa regra
que... Foi um grande debate que tivemos... Qual é minúscula? Se for à região autónoma da Madeira, é maiúscula.
Sim.
Mas eu acho que devíamos dar a palavra a alguém de uma região autónoma. Sou deputado Hugo Velosa, faz favor.
Não era só para dizer, como esta é praticamente a minha última intervenção, eu não queria deixar de dizer que também participei nesse debate,
Mas há aqui um problema. Há aqui um problema que é o seguinte. É que regiões autónomas, realmente eu lembro que quando se participou, e quando não se referia a nenhuma em particular, ficaria com minúsculas. Eu lembro que se participou nisso. Então, mas o problema aqui é que a lei atual, para que remete este diploma, trata o Jornal Oficial das Regiões Autónomas com maiúsculas, a não ser que nós fôssemos alterar toda a legislação que já que se refere a Jornal Oficial das Regiões Autónomas com maiúsculas. É o Jornal Oficial. Aliás, um outro argumento é o seguinte, é que o Jornal Oficial tem uma dignidade maior que as regiões autónomas e, portanto, deve ser com maiúsculas.
Não é no plural, Sr. Presidente. É, não é no plural. É
não vão contrariar esta tese tratando do Jornal Oficial, não é a mesma coisa.
Não é um plural.
Pois não.
É, atenção.
Por isso é que é respectiva.
Até porque tem que ser região autónoma. Quer dizer, região autónoma.
E ele quer isto também. Quer dizer,
região autónoma.
Sr. Deputado Pita Mas.
O artigo 6º da Constituição, número 2, diz: os arquipélagos dos Açores e da Madeira, em maiúsculas, constituem regiões autónomas em minúsculas. Constituem. Tem aqui, mas por meio de razão, ainda aqui diz as regiões autónomas. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira constituem regiões autónomas.
Isto verdadeiramente devia ser.
Estou a ver, deixe-me dizer só que no artigo 40, número 2, diz: os partidos representados nas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Tem os partidos representados nas Assembleias Legislativas com maiúsculas, das Regiões Autónomas com minúsculas. Constituição. Mãe, texto mãe.
Então, nós temos aqui a fonte, sou deputado do Jorge Lacão, sou deputado do Hugo Velosa, não é? Eu acho que devemos respeitar essa fonte. De uma grande discussão que aqui houve na Comissão, e o Sr. Deputado António Filipe também, com certeza, não é? Sim, só que não é essa que tem sido seguida, não é? Isso relativamente a tudo. Portanto, Srs. Deputados, votando... Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, podemos votar sem essa alteração? Não, com essa alteração. Com essa alteração. Com esta alteração, sugerida ao Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora temos o texto que procede à 20ª alteração ao Código de Processo Penal e aprova o Estatuto da Vítima. Os Srs. Deputados têm igualmente um e-mail dos serviços que faz duas pequenas sugestões sobre o diploma. O Estatuto da Vítima. Muito bem. Portanto, não havendo sugestões, são aceitas as propostas, votando, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o texto do regime jurídico do Sistema de Informações da República Portuguesa, que revoga outras leis. Há igualmente um e-mail dos serviços, sugerindo um conjunto de alterações. Sr. Deputado Francisco Almeida, faz.
Sr. Presidente, nós concordamos com todas as alterações sugeridas pelos serviços, à exceção da primeira referida no e-mail e que tem a ver com a palavra proliferação. Proliferação, que estava no texto original associada a um conjunto de crimes e com a redação que é proposta pelos serviços passa apenas a estar associada ao texto ao crime de terrorismo e parece-nos que a redação original no fundo faz mais uso àquela que era a intenção do legislador e do Parlamento.
Não, mas é que nós temos um problema. É que a redação inicial dizia o seguinte: adequadas a prevenir a sabotagem, a espionagem, a proliferação. Ponto. Sim, mas dizia só a proliferação. A proliferação não é crime. Vírgula, depois continuava. A criminalidade, o que é isto da proliferação? Só. Não é nada, não é? A redação que nós aprovamos é realmente uma redação que não faz sentido absolutamente nenhum. Adequadas a prevenir a sabotagem, a proliferação, a espionagem, o terrorismo, a criminalidade altamente organizada e tal.
Senhor?
Em relação ao artigo...
Muito obrigado. Senhores deputados, portanto, com estas alterações vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora é. Agora temos o texto que altera o Código Civil relativo ao exercício das responsabilidades parentais. As alterações sugeridas estão igualmente no texto, são meramente de caráter legal. Há uma renumeração. Não sei se há alguma sugestão, alguma discordância. Podemos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o texto que procede à primeira alteração à Lei 16/2007, que é a Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Não sei se há alguma... Se o deputado Carlos Abel Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem querer retomar o debate, como é evidente, porque não é sede, nem que fosse, eu não teria grandes saudades desse debate sobre esta matéria, mas, contudo, julgamos que o título da lei não corresponde ao seu conteúdo. E, nesse sentido, em vez de primeira alteração à Lei número 16/2007, nós propunhamos apoio à maternidade e à paternidade. Primeira, entre parênteses, primeira alteração à lei número 16 de 2007, 17 de abril.
Obrigado. Não sei se há outras intervenções. É a proposta, projeto de lei 790/12, que é a iniciativa legislativa dos cidadãos. Sr. António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, nós opomos-nos, sim. Achamos que se deve manter a redação que estava, porque, de facto, é objetiva, não é?
Pronto, Sr. Dr. Carlos Abramorim.
Eu chamo a atenção que se a nossa proposta, se não houver consenso, nós poderemos correr o risco de que aquilo que fica é o texto da iniciativa dos cidadãos, que é lei de apoio à maternidade e paternidade do direito a nascer.
Ou então havia que se diz.
Mas isso tinha que haver consenso.
Eu propunha que.
Porque, como é uma iniciativa.
Passássemos. Eu propunha que passássemos à frente e depois voltaremos a esta questão.
Está bem.
Sim, sim. Antes, no final da reunião voltamos a esta questão.
Introduzidas no mesmo diploma. Projeto de lei 959/12. Não. Projeto de lei 795/12 do PSD-CDS-PP e 838/12 do Bloco de Esquerda. Os seus deputados recordam-se, foi uma iniciativa conjunta desta Comissão e da Comissão de Economia, no sentido de introduzir no mesmo diploma alterações feitas nas duas comissões. Foi uma inovação legislativa que espero que se repita na próxima legislatura, porque não só é importante em termos de economia processual, como também em termos de qualidade legislativa. Senhores deputados, aceitas as propostas de alteração, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o texto que aprova a primeira alteração à Lei 104/2009, relativo ao regime que aprova a concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica. Já agora, dar a informação aos deputados dos seguintes. Eu um dia recebi uma carta na Comissão de alguém que foi vítima de um crime de salvo erro de homicídio, de um familiar muito próximo. Não, claro, mas eu acrescentei de um familiar muito próximo. Acrescentei a tempo. E que solicitou a todas as instâncias que lhes pagassem a indemnização arbitrada pelo Tribunal. E não conseguia. E o processo já durava, estes pedidos e respectivas recusas, que não havia dinheiro, já durava há vários anos. E eu insisti junto do Ministério das Finanças, insisti junto do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, junto da Presidente da Assembleia da República, porque uma vez que é este o circuito, e voltei a insistir junto do Governo, e finalmente o Governo criou uma dotação de 30 milhões de euros para esta rubrica. Sim, para esta rubrica. Não só para esta, mas para todos os crimes. Naturalmente que se continua a ser insuficiente, mas do zero para 30 milhões é um passo importante. Portanto, relativamente a este diploma, podemos votar o da concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos, por violência doméstica. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o texto que altera o Código Civil e o Código de Processo Civil no que respeita ao regime de alimentos em caso de filhos maiores ou emancipados. Projeto de Lei 975/12 do Partido Socialista. As alterações também estão no texto. São em muito pequeno número, também não podia ser em grande número porque o texto é curto. Não há objeções, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Temos agora o texto que procede à primeira alteração à Lei Orgânica 3000 de 2014, que cria a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado. Há algumas propostas de alteração. Senhores deputados, não há nenhuma objeção, nem nenhuma alteração, para além destas. Podemos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o texto relativo à sexta alteração ao Decreto-Lei 113/2001, relativo ao pagamento de taxas moderadoras na interrupção de gravidez, quando for realizada por opção da mulher nas primeiras 10 semanas de gravidez. Há um e-mail com pequenas alterações, também não podiam ser muitas, uma vez que o texto é pequeno. Não há nenhuma... Portanto, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o texto que estabelece o quadro de penas acessórias aplicáveis aos crimes contra animais de companhia. Projeto de Lei 1024/12, iniciativa do PS. As alterações estão no texto. Não havendo nenhuma intervenção, podemos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos o texto que procede à consolidação da legislação em matéria de direitos das associações das mulheres, revogando vários diplomas. Relativo a um projeto de lei 1048/12, de iniciativa do PSD, CDS, PP, PCP, Bloco de Esquerda e PEV. E PS. Não sei se há alguma objeção. Não havendo, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado António Filipe, podemos então regressar à Lei 790/12. Sr. António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que devíamos procurar chegar aqui a uma solução que conciliasse ambas as coisas. Ou seja, objetivamente, este texto corresponde a uma alteração, à primeira alteração à Lei 16/2007, 17 de Abril, e isso não pode ser omitido, até em termos de obediência à Lei Formulário. Admito que, como a lei não se limita a essa alteração, que se possa acrescentar a formulação que foi proposta. Exato. O formulário costuma fazer ao contrário. Aliás, queremos que nos outros diplomas que temos aí, temos a referência à alteração feita surge de início. Por exemplo, primeira alteração à Lei 104/2009, e portanto eu acho que se podíamos manter a primeira alteração à Lei 16/2007 de 17 de Abril, traço, e a formulação que foi proposta.
Traço?
Talvez.
Não, mas traço depois.
Apesar de que a Lei 16/2007 tem uma designação, que é a Lei 16/2007, 17 de Abril, sobre exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidez. Ou seja, não. Eu acho que podíamos... Porque ela foi sem título para plenário, não é? Se tivesse sido para título para plenário, deveríamos respeitar esse título, mas foi sem título. E, portanto, creio que devíamos pôr primeira alteração à Lei 16/2007, 17 de Abril, e depois podemos pôr travessão, como foi proposto.
Salvo melhor opinião, nós não vamos pôr, não é prática de pôr às alterações diversas às leis um nome para cada alteração. Nós temos é um nome base estrutural de nascimento daquela lei. Portanto, esta chama-se Lei da Interrupção Voluntária da Gravidez, uma assim qualquer. Quer dizer, primeira alteração à lei tal, lei da interrupção, manter sempre o mesmo nome. Porque até para o intérprete, para o aplicador, é melhor funcionar sempre com o mesmo nome, não é? Se cada alteração, seja grande ou pequena, tem sempre um nome diferente, isso nunca mais ninguém se entende. Acho que não é uma boa prática.
Pois não.
Portanto, A minha sugestão, salvo melhor opinião, era essa. Manter sempre o nome original da lei, antecedido de primeira alteração à lei tal, que é a lei que tem o nome que tem. Pronto.
Doutor Carlos Abrão Mourinho.
A aceitar-se aquilo que diz o Sr. Deputado Pita Ameixa, haveria uma falta de correspondência entre o conteúdo material da lei e aquilo que... e o seu título. Ou seja, esta alteração não tem a ver com matérias de despenalização. Pois, mas aí elucida ao conteúdo... Mas isso está dito na proposta do Sr. Deputado António Filipe. Isso é dito. É a primeira alteração à lei número 16/2007, Isso está dito. Não, porque o conteúdo vai um bocadinho mais longe do que isso. Não, há normas que não tinham qualquer cabimento lá, que vêm da iniciativa dos cidadãos.
Ainda assim é toda feita na economia do diploma em vigor.
É, fez ali uma sistematização.
Deputado Pita Ameixa, por
favor. Só reforçar isso, quer dizer, todas as leis, e quanto maiores são, pior é, tratam de diversos assuntos dentro daquela temática, naturalmente, mas tratam de diversas vertentes do...
Em termos muito concretos, só um artigo da Lei 16 de 2007 é alterado. O resto são tudo artigos novos.
Mas dentro dessa lei?
Sim, não, está bem, dentro desta lei, porque foi essa a sistematização acordada.
É a lei sobre a interrupção voluntária da gravidez, portanto, é esse o nome que ela deve continuar
a ter. Sim, mas são duas coisas completamente diferentes.
Só para estar a confundir o intérprete.
Pois claro, mas é que a lei continua a ter um
título. É só este, pois ainda tem quinto, em sete artigos, só um é que...
Pois, exatamente, em sete artigos, só um é que é a alteração da lei.
Continuam a ser artigos que se entraram na estrutura do diploma em vigor.
Não me parece correto isso. Não há conotação, não há identificação material.
O diploma em vigor foi alterado contra a alteração de artigos.
Claro, tinham por aditamento novos artigos. Mas é para o diploma que continua em vigor. Modificado.
Alterar a designação da lei de 2007.
Pois, ela continua. A designação da lei de 2007, 16 de 2007, continua, é a mesma.
A maternidade e a paternidade, adita-se a referência ao...
Eu acho que esta sugestão do
Como
Partido
é que era,
Comunista Português.
Portanto, eu creio que a referência à alteração à lei 16.27 não pode ser omitida, não é? Depois admito que se possa acrescentar adiante, após um travessão, a proteção da maternidade e paternidade, ou já não lembro muito bem como é que foi proposto. Embora o apoio é inventado, porque o que está no epígrafe do artigo 1 é proteção, mas... É um bocadinho, é. Não. Mas isto tem um problema que é induzir em erro sobre a epígrafe real da Lei 16 de... Porque o título da Lei 16.007, 17 de Abril, é sobre exclusão de ilicitude nos casos de opção de gravidez, não é? E nós não podemos alterar assim uma epígrafe que vem de trás.
Faz sentido, chamando a atenção, dando a devida atenção àquilo, à chamada de atenção do Sr. Deputado António Filipe, talvez seja de manter também, ou incluir também, a epígrafe da Lei 16/2007.
Sim.
Ou seja, a exclusão da ilicitude e depois, exatamente, apoio, etc, etc. Assim não há confusão possível.
Deputado Pita Ameixa.
Sim, sim. Já está. Passou a ver. Eu só olhar aqui para a ordem de trabalho, vejo a seguir uma coisa assim. A primeira alteração à Lei 104 de 2009 aprova o regime da concessão de indenização às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica. É o original, não é? A seguir diz, A primeira alteração é a Lei Orgânica 3 de 2014, 6 de agosto, que cria a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado. É o original, que lá estava. Não estamos aqui a pôr novos tomos às leis.
Está a ver, há um artigo que é afetado e 7 artigos novos da Iniciativa dos Cidadãos. Portanto, isto parte da Iniciativa dos Cidadãos. E, portanto, para, enfim, no propósito de não ter exatamente, a lei não tenha aí o título que tinha a Iniciativa de Cidadãos, e como há uma alteração à Lei 16/2007, eu acho que a proposta de manter a epígrafe da Lei número 16/2007 e depois pôr as medidas de apoio, acho que esclarecia tudo. Senão corremos o risco de ficar o título da Iniciativa de Cidadão.
Senhores deputados, temos esta sugestão que foi avançada do Sr. António Filipe, que o PSD e o CDS-PP concordam. Eu pergunto ao PS qual é a posição. Alteração que diz respeito depois a medidas de apoio à maternidade.
Medidas de apoio à situação da mulher na fase de decisão, nomeadamente as consultas, isto e aquilo. Agora dão mais corpo a isso. Não vou agora discutir o fundo da questão. Dão mais corpo a isso. Mas a matéria em si já está também no corpo de outra lei. Desenvolvem com outras soluções, mas já lá está.
Não, só. É que nós. É
só o número.
Fica aquela que nós aprovarmos, porque não tem título, nós temos que arranjar um título.
É a alteração à.
É só com o número, não é? Como está a proposta, é só. É só com o número.
Sr. Presidente, salvo melhor opinião, quer dizer, o que vem proposto.
Senhores deputados, é o seguinte, se não ficar este, primeira alteração à lei 16, né, ou o sugerido pelo Sr. Deputado António Filipe e pelo Sr. Deputado Carlos Abrão Amorim, ficará a epígrafe sugerida pela Iniciativa Legislativa dos Cidadãos.
Será o que vem proposto pelos serviços? Sr. Presidente, salvo melhor opinião, quer dizer, o que vem proposto aqui à Comissão é a primeira alteração à Lei número 16/2007, 17 de Abril. É esse o título, a base de trabalho que nós partimos. Portanto, se não houver consenso, é essa que tem que ficar. A nossa proposta é que se pudesse alterar, acrescentar aqui o nome original da Lei 2016.
O problema, Sr. Deputado Pita, mas se o PSD não aceita. Se o PSD não aceita. Vamos pôr a hipótese, o PSD não aceitar a primeira alteração à Lei 16/2007. Qual é o título que nós vamos pôr a isto?
Havendo consenso, este é o único que existe. Se o outro for retirado...
Mas não havendo consenso sobre este. Como é que saímos daqui?
Não pomos nenhum.
É hipócrita.
Não, mas, ó Presidente, dá-me licença. É que o que está aqui... É a coisa mais neutra, porque como não tem título nenhum. É meramente numérica. É
a política que nós estamos aqui.
Pois. É a primeira alteração à Lei de 2007. Na falta de consenso, esta é a base mínima.
Sugestão, Sr. Presidente, muito obrigado. A sugestão do Sr. Deputado António Filipe salvaguarda essa designação numérica, ou seja, essa designação, vá lá, comum, mas abrange todo o resto, inclusive a epígrafe, e abrange todo o resto das disposições que correspondem, e terão correspondência entre o título e o conteúdo material.
Não, eu adiro à sugestão feita pelo Sr. António Filipe.
Recapitulando,
sim.
Seria a primeira alteração à Lei nº 16 de 2007, 17 de Abril, sobre exclusão da licitude dos casos de interrupção vital e gravidez, e depois um travessão, proteção da maternidade e paternidade. É isto? Sim. Parece-me preferível a voltar à formulação.
Senhores deputados, vamos então com esta alteração votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, apreciação e votação do relatório de atividades da 4ª Sessão Legislativa. Vossas Excelências têm em vosso poder esse relatório. Não sei se na leitura que fizeram, em conversa com a doutora Nela e a doutora Margarida, entendemos por bem introduzir um ponto sobre a questão da demora e da falta de tempo, muitas vezes, que nós temos para tratar da legislação nas comissões, chamando a atenção para o Governo ter mais atenção para essas situações. Ou seja, esta comissão não pode funcionar tipo Speedy Gonzales em termos de legislação e tem que começar a funcionar mais tipo pato sem patas, não é? E está lá esse ponto, não sei se tem a concordância de Vossas Excelências. E, portanto, chamam a atenção com alguma veemência para esse ponto. Para não estarmos a trabalhar aqui à pressa, Sr. Deputado Pita Mecha, faz favor.
Sr. Presidente, não lhe posso dar mais razão, porque eu próprio já tenho abordado aqui este assunto anteriormente. E, realmente, eu não sei se... quer dizer, nós temos aqui um problema até com um certo alcance teórico, que é a questão de uma certa governamentalização do Parlamento que temos assistido nos últimos anos, quer dizer, é uma coisa que tem vindo a fazer caminho. E, portanto, o Parlamento está aqui um bocado ao serviço da vontade soberana ou superior do Governo, quando isso devia ser ao contrário, não é? E isso reflete-se em vários aspectos, e um dos aspectos que se reflete é justamente este final de sessão, foi muito, de legislatura, muito marcado por isso. Eu devo dizer que nós acabamos por não criar aqui grande obstáculo, mas nas últimas semanas nós tivemos aqui alguns diplomas propostos do Governo, tivemos muita dificuldade em sinceramente analisá-los, escalpelizá-los e tomar uma decisão conscienciosa suficientemente aprofundada e ponderada, não é? Também não quisemos ser um obstáculo ao processo legislativo, mas foi difícil aqui em algumas coisas, e não sei se isto às vezes também depende das pessoas, com outras pessoas podia ter sido mais difícil até. Acho bem esta referência, ainda que ela já não resolva o eventual mal que já tenha sido praticado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Mecha. Portanto, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação das atas 76 a 84/12, correspondente às nossas reuniões de 30 de junho a 17 de julho do corrente ano. Não sei se há alguma alteração, discordância, sugestão. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas as nossas últimas atas por unanimidade. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dado que esta é realmente a nossa última reunião, eu gostaria, de uma forma singela, de dizer que tive responsabilidades na primeira comissão apenas nos últimos 2 anos, até um bocadinho menos do que isso. No entanto, foi uma experiência extremamente enriquecedora, foi difícil, foi um trabalho intenso, foi um trabalho difícil, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista jurídico e parlamentar, Mas, contudo, julgo que, apesar de todas as discordâncias, e como sabemos foram muitas, entre os vários deputados desta Comissão e os vários grupos parlamentares, acho que, afinal, podemos concluir que prevaleceu o sentido de Estado e prevaleceu, enfim, a consciência do momento muito difícil em que nos encontramos. E, portanto, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar e agradecer o empenho e a colaboração de todos os meus colegas deputados, quer os do grupo parlamentar do PSD, quer de todos os outros grupos parlamentares, também aos senhores funcionários da primeira comissão, aos senhores funcionários dos grupos parlamentares e endereçar muito especialmente estes meus cumprimentos e agradecimentos ao senhor Presidente pelo, e agora é a minha opinião pessoal, como é evidente, mas tenho a certeza que não estarei sozinho, o magnífico trabalho que desempenhou na presidência desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente no mesmo sentido e aproveitando que, de facto, este é, até ver, o nosso último ato parlamentar, o meu último ato parlamentar desta legislatura, dizer que foi, de facto, para mim um prazer, uma honra e um privilégio pertencer a esta Comissão dos Assuntos Constitucionais. Saudar o Sr. Presidente pela condução reta e sempre justa dos trabalhos. Agradecer também, sendo de forma muito sentida, a colaboração de todos os funcionários, por vezes em circunstâncias bem difíceis, como neste final de legislatura, bem como naturalmente os nossos assessores. E isto dirijo-me a todos os grupos parlamentares, porque todos nós bem sabemos que por vezes as nossas atividades exigem também essa estreita colaboração. E terminar desejando aqui, com as devidas adaptações, as maiores felicidades a todos os meus colegas de todos os partidos. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Pita Ameixa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos mesmos termos já anteriormente expostos pelos outros deputados, queria também, neste final de sessão e de legislatura, cumprimentar todos os grupos parlamentares e todas as deputadas e todos os deputados que trabalharam nesta comissão ao longo destes anos. Todos, sem exceção, deram evidentemente um contributo útil e importante para a República, para o Estado e para o nosso país, e naturalmente merecem encómios por isso. Nós, evidentemente, por razões políticas e de posicionamento partidário, tivemos diferentes opiniões, diversos debates em que não tivemos sempre de acordo. Temos as nossas razões de queixa também, que fazem parte da vida, quer dos, às vezes, dos outros deputados ou dos outros, quer da presidência da mesa, não quero deixar de dizer isso, mas agora não é momento para a gente se queixar das dissensões que tivemos. Tivemos algumas que acho que podiam ter sido evitadas. Pronto, da falo das minhas, não? Das nossas do PS. Podiam ter sido evitados. Tivemos aqui alguns momentos menos próprios e menos bons que acho que deviam ter sido evitados. Não é o momento agora para falar nisso, mas evidentemente que isto carece também, certamente, para ser útil, de uma reflexão. Já vi que no programa eleitoral do PSD consta a revisão do regimento da Assembleia da República. Não sei se os deputados já viram isso também. E talvez seja uma altura para ver isso. Nós, em 2007, no tempo de maioria absoluta do PS, fizemos aqui uma alteração do regimento, e aliás participei nesses trabalhos de um grupo de trabalho que houve esse propósito, que no ambiente de maioria absoluta de um partido se reforçaram fortemente os direitos das oposições, das minorias. Há bocado já falámos da governamentalização tendencial do Parlamento e da razão de queixa que podemos ter em relação aos governos, da forma como tratam com o Parlamento. Também pode haver uma razão de queixa, ou se quiserem melhor, de reflexão, à maneira como as maiorias formadas tratam o Parlamento e tratam com os outros grupos parlamentares. Nesse aspecto há sempre um outro caso em que nós podíamos invocar como menos felizes. E, portanto, julgo que essa ocasião que parece que irá surgir de revisão do regimento não deixará de ter em consideração estas questões e, aliás, o relatório também se já aborda a questão dos tempos, já dá um contributo para essa reforma seguinte. Dito isto, no entanto, acho que
enfim, o princípio geral, podemos afirmar, foi um princípio geral positivo de desenvolvimento dos trabalhos, de participação de todos os seus deputados, de direção dos trabalhos por parte da Presidência, em geral, tanto no contexto final, deve ser também positivo. E, finalmente, também, uma palavra de agradecimento, de encóbito pela competência dos nossos assessores, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, certamente também dos outros grupos parlamentares que nós apreciámos e fomos verificando, e também dos funcionários da Assembleia da República, que aqui tiveram sempre em permanência a trabalhar em conjunto connosco e que deram um contributo muito relevante também para a qualidade do trabalho que foi aqui realizado. Muito obrigado.
Sr. António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu não queria totalmente terminar os trabalhos, também sem me dirigir a todos os deputados e funcionários que colaboraram com esta comissão. Eu voltei a ser efetivo nesta comissão após as eleições autárquicas, o que fiz com muito gosto. Foi a comissão à qual eu pertenci em outras legislaturas ao longo de muitos anos e queria dirigir uma saudação democrática muito cordial a todos os seus deputados que fizeram parte desta comissão, nesta legislatura, dirigir um agradecimento aos funcionários, quer da Assembleia da República, quer dos grupos parlamentares que acompanharam de forma exemplar os nossos trabalhos. Não agradeço à comunicação social que não está cá hoje para receber os agradecimentos. E queria dirigir um agradecimento especial ao Sr. Presidente pela forma exemplar como presidiu aos trabalhos de uma comissão como esta, extraordinariamente exigente e obviamente na qual se refletiu toda a conflitualidade política que marcou naturalmente esta legislatura e que o Sr. Presidente soube sempre dirimir de uma forma extraordinariamente elevada. E portanto queria deixar-lhe este agradecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado António Filipe. Srs. Deputados, cabe-me a mim agora dizer algumas palavras. A primeira é para dizer que não tenho nenhuma razão de queixa de ninguém, nem nenhuma situação. Tudo o que fiz enquanto Presidente desta Comissão foi de acordo com a lei e com o regimento. Se essa lei e esse regimento não estão bem feitos, cabe a Vossas Excelências mudá-lo para que as coisas fluam de maneira a que não haja razões de queixa. E queria terminar fazendo dois agradecimentos e um desejo. O primeiro agradecimento aos serviços de apoio à Comissão, doutora Nela e doutora Margarida, Sra. Dona Odete, Sra. Dona Isabel, por todo o apoio que deram e o trabalho em equipe que nós aqui fizemos, que foi muito importante para que os trabalhos corressem bem. E um agradecimento igualmente a todas as senhoras e os seus deputados por tudo aquilo que aprendi convosco e pela forma como deixaram presidir aos trabalhos. Eu digo como deixaram, foi no sentido de me darem margem em determinadas situações, em determinados momentos, para eu poder decidir. Agradeço muito terem-me dado essa liberdade e essa discricionariedade que aconteceu algumas vezes. Um desejo, que é, vamos todos hoje partir para férias, e um desejo de belíssimas férias e voltemos para onde voltarmos, o desejo das maiores felicidades. Senhores deputados, muito obrigado e boas férias.